campeões das Olimpíadas das Profissões são recebidos pela presidenta Dilma. A maior parte das medalhas foi conquistada por estudantes do Pronatec.
E a presidenta afirma que o governo trabalha para enfrentar a crise econômica e atingir o equilíbrio nas contas públicas.
Aperfeiçoar as políticas de emprego e aposentadoria. Novo espaço de discussão foi iniciado hoje entre o governo e a sociedade civil.
Lançada a campanha para valorizar o acesso de mulheres lésbicas e bissexuais ao SUS.
Quarta-feira, 2 de setembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Estudantes brasileiros ficaram em primeiro lugar no ranking de medalhas na maior competição profissional do mundo.
Eles demonstraram habilidades para executar tarefas em ocupações profissionais como robótica, carpintaria, jardinagem, moda e cozinha, por exemplo, e competiram com estudantes de 60 países.
Com 56 competidores, o Brasil conquistou 27 medalhas. Hoje eles foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.
O desempenho na World Skills foi ainda mais especial para Luiz Carlos Sanches, que conquistou o prêmio dado para os participantes que alcançaram o maior número de pontos nas provas. Luiz competiu em tecnologia automotiva. Para ele, a educação técnica e profissionalizante é um caminho para jovens estudantes do Brasil.
Você termina o ensino médio, você já tem uma profissão, muitas vezes já tem seu salário, já tem uma direção na vida. E quando você ingressa na universidade, você já está mais preparado.
Foi em casa que o Brasil conseguiu o melhor resultado na World Skills desde 1983, quando o país começou a participar do evento que acontece a cada 2 anos. E o resultado para o ministro da Educação, Renato Janini Ribeiro, é uma vitória de todos.
Nós mostramos que podemos ter a melhor educação profissional do mundo. Temos aqui 27 vitórias, 56 competidores, mas, na verdade, a vitória de todos.
Das 27 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 25 tiveram a participação de estudantes com formação pelo Pronatec. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado pelo governo federal em 2011 e ofertou 8 milhões de vagas até 2014. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do programa para o país.
Nós temos de olhar a questão da formação técnico-profissional de um ângulo que é um ângulo estratégico para o país. O país tem de olhar o horizonte, tem de construir o seu presente, o seu futuro agora. Daí porque eu acredito que a nossa parceria no Pronatec, elas permitiram que nós tivéssemos sido bem-sucedidos na implantação de um processo que eu considero um dos melhores processos, programas do Brasil, que é o Pronatec.
Dilma Rousseff destacou ainda que o Brasil superou na competição países que têm tradição na educação profissional, como Coreia do Sul, Alemanha e França.
Vocês não fizeram uma disputa qualquer, vocês disputaram com os melhores. E ao ganhar esse título de melhores, vocês nos enchem de orgulho e, sobretudo, mostram para o país a força da sua juventude, a força e a capacidade da sua juventude.
A World Skills é a maior competição de educação profissional do mundo e nesta edição, em São Paulo, teve 1.200 participantes de 59 países. Reportagem João Pedro Neto.
E após o evento, a presidenta Dilma Rousseff falou com os jornalistas. Ela comentou a proposta de orçamento para o ano que vem enviada ao Congresso Nacional.
Para Dilma, a previsão do déficit de 30 bilhões e meio de reais mostra transparência e que o governo busca soluções para as contas públicas.
Nós estamos evidenciando que tem um déficit. Estamos sendo transparentes e mostrando claramente que tem um problema. Nós não fugiremos às nossas responsabilidades de propor a solução do problema. O que nós queremos porque vivemos num país democrático, é construir essa alternativa. Não transferir na responsabilidade de ninguém, porque ela sempre será nossa. Porém, é importante destacar que iremos buscar, estamos avaliando todas as alternativas. Não estou afastando a necessidade de fontes de receita, não estou. Não estou afastando nenhuma fonte de receita.
Ao explicar como o controle de gastos e receitas do governo é feito, a presidenta Dilma Rousseff fez uma comparação com o orçamento familiar e afirmou que é preciso diálogo.
Acredito que a dona de casa, que tem de equilibrar o orçamento doméstico, ela discute com a sua família. Ela discute com a sua família como ela vai fazer. Muitas vezes, inclusive, ela encontra por parte da família boas sugestões. Não é algo que você deve fazer sem ouvir ninguém. Eu acho que a população pode entender. Quando você tem uma dificuldade no seu orçamento doméstico, você procura como solucionar. No Brasil é a mesma coisa. Vamos juntos, somos uma só nação. Não vejo mau exemplo, pelo contrário. Eu vejo um exemplo de diálogo, eu vejo um exemplo de transparência, um exemplo de verdade.
E a presidenta explicou também a importância da reforma administrativa anunciada pelo governo, com a redução de ministérios, de cargos comissionados e a venda de imóveis da União.
Dilma afirmou que o número de ministérios será anunciado até o final deste mês.
Eu considero a reforma administrativa muito importante, muito mais pelo lado da gestão, porque não produz um grande efeito de arrecadação de impostos. O efeito da reforma administrativa é muito mais melhorar a gestão. Melhorar a gestão tem um efeito indireto sobre recursos, qual seja, torna o governo mais ágil, facilita os investimentos, facilita, por exemplo, diminui a burocracia. É isso que nós queremos.
Por outro lado, a presidenta assegurou que os programas sociais estão mantidos e continuam atendendo a população.
Fizemos cortes bastante significativos, muito significativos. Reduzimos ao máximo as despesas. Preservamos algumas. Nós não vamos acabar com Bolsa Família. Nós vamos manter vários programas, como Minha Casa Minha Vida. Aliás, esse ano de dificuldades, 906 mil estudantes novos terão acesso, por meio das políticas do governo, à universidade. Nós fizemos um esforço para manter as políticas sociais. Para quê? Para o Brasil não voltar para trás.
Dilma também falou sobre a atuação do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e da equipe econômica do governo.
Nós temos o maior respeito pelo ministro. Aliás, por todos os ministros da área econômica, pelo Nelson Barbosa, pela equipe do ministro Nelson Barbosa, pela equipe do ministro Levy. Agora, nós somos um governo que debate. Nós debatemos, nós chegamos a uma posição e nós, a partir do momento que tomamos a posição é de todos nós.
7-9.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, deve garantir atendimento a todo cidadão brasileiro, independente de cor, etnia, sexo ou orientação sexual.
E uma campanha lançada nesta quarta-feira quer conscientizar sobre a saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, além de combater qualquer tipo de preconceito na hora do atendimento médico. O repórter Rafael Gasparotto está aqui no estúdio e tem ao vivo as informações. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Essa é mais uma etapa da campanha Políticas de Equidade, do Ministério da Saúde, que busca valorizar o direito à saúde de populações em situação de vulnerabilidade. Entre os principais problemas relatados pela população LGBT quando procura atendimento, está a ideia, por exemplo, de que as mulheres lésbicas e bissexuais não têm risco de desenvolver cânceres de mama e colo de útero. A campanha lançada hoje busca acabar com estereótipos como esses, além de qualificar o atendimento ao público LGBT. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, ressalta que esse é mais um esforço que se incorpora à Política Nacional de Saúde Integral LGBT, criada em 2011.
é preciso reafirmar que nós não podemos aceitar nenhuma forma de exclusão, nenhuma forma de preconceito. Nós não podemos deixar de cuidar integralmente e precisamos articular lá na ponta os trabalhadores que cuidam da saúde das pessoas, sejam nos municípios, seja nas unidades estaduais públicas, seja nos hospitais filantrópicos, enfim, na universidade, aonde as pessoas são cuidadas, elas poderem serem acolhidas e tratadas de maneira integral.
A campanha vai distribuir 100 mil cartazes para secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o país. Mais informações sobre a campanha pela internet em saúde.gov.br/saúde-LGBT. Luciano.
Obrigado, Rafael Gasparotto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Na hora de vender carne, frango, leite para outros países, a qualidade dos produtos precisa ser aprovada pela vigilância sanitária daquele país.
E cada lugar determina sua própria norma. Os produtores precisam se adequar a cada um se quiser vender o que produz.
É por isso que o Brasil defende a criação de uma plataforma única de gestão agropecuária entre todos os países da América. A ideia é padronizar as medidas sanitárias e fitossanitárias que buscam proteger a saúde humana e animal, impedindo a entrada de produtos contaminados, por exemplo.
A proposta foi apresentada nesta quarta-feira pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, ao participar da abertura da reunião interamericana de sanidade animal e vegetal em Brasília.
Imagine que nós estejamos falando de aftosa. Qual é o comportamento de um país A, do país B, do país C? Nós queremos que esse comportamento, que a atitude diante de um risco dessa natureza, ele seja similar ou idêntico entre países. Isso chama-se, então, a harmonização de procedimentos em análise de risco. Isso seria um avanço enorme.
De acordo com a ministra Cátia Abreu, o sistema comum entre os países americanos vai fornecer informações sobre sanidade e rastreabilidade em tempo real e dar mais transparência e segurança à produção de alimentos. Além disso, segundo a ministra, vai possibilitar maior competitividade no mercado global.
Porque o comércio entre países, as exigências diferentes de um país para o outro, só dificulta o comércio. Então, essa harmonização facilita as importações e exportações entre países.
A reunião interamericana de sanidade animal e vegetal tem a participação de 36 países e é realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Reportagem Priscila Machado.
E amanhã é dia de Minuto Social. A Voz do Brasil vai falar em políticas públicas que nos últimos 10 anos fez com que 36 milhões de pessoas saíssem da pobreza no Brasil.
Resultado de programas como Bolsa Família, Cadastro Único, Assistência Social, Inclusão Produtiva, Programa de Cisternas.
E você sabe como funciona cada programa ou como ter acesso? Quem vai responder a sua dúvida é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Eu sou Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a partir do dia 3, estarei com vocês todas as quintas-feiras respondendo a perguntas sobre as políticas sociais no governo. O Brasil superou a fome e a pobreza extrema, mas ainda temos muito a avançar. E para isso, sua participação é muito importante.
Então, a sua dúvida pode ser respondida aqui na Voz do Brasil a partir da próxima quinta-feira no Minuto Social.
Envie sua pergunta pelo e-mail voz@ebc.com.br ou então pelo nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Participe!
Voz do Brasil!
Aperfeiçoar as políticas de emprego, trabalho e renda, além de pensar em mecanismos para o financiamento da Previdência Social.
Esses temas foram debatidos hoje na primeira reunião do Fórum sobre Políticas de Emprego.
Sobre este assunto, a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz Brasil. O Fórum reúne representantes de aposentados, pensionistas e sindicalistas, além do governo. Duas áreas estão sendo discutidas, o mercado de trabalho e a previdência social. E não é para menos. Segundo o IPEA, a população brasileira está envelhecendo e a estimativa é que em 2050 vão existir no país 68 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso implica em mais gastos. Até junho deste ano, a Previdência registrava 32 milhões e 200 mil benefícios pagos para aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência. Desse total, mais de 68% tem como valor de referência o salário mínimo, o que equivale a cerca de 18 bilhões de reais por mês. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, afirmou que o Brasil vive um novo momento.
Uma nova realidade provocada por uma dinâmica positiva, que é o fato de que os brasileiros e as brasileiras vivem mais. E, portanto, nós temos que pensar o futuro deste patrimônio, que é o sistema previdenciário brasileiro, em cima de dois conceitos muito fortes, que é um conceito da repartição solidária e da relação solidária entre gerações, que são os conceitos que organizam o sistema previdenciário do nosso país.
Sobre o mercado de trabalho, o ministro Miguel Rosseto defendeu que a meta é a retomada do crescimento econômico e a consolidação do programa de proteção ao emprego. Por meio do programa, as empresas em dificuldade financeira podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. E o governo complementa metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de R$ 900 por mês. O secretário-geral da Força Sindical, José Carlos Gonçalves, afirmou que o fórum vem em boa hora para discutir o atual momento do mercado de trabalho no país.
Eu creio que a instalação do fórum é positivo porque incentiva o diálogo no nosso país, incentiva o diálogo entre trabalhadores e empresários e o próprio governo. Valorizo a criação do fórum, valorizo o diálogo entre trabalhadores e empresários e valorizo a possibilidade de melhorarmos o nosso país.
A próxima reunião do fórum vai ocorrer em 14 de outubro. Já as discussões prosseguem até fevereiro do ano que vem, quando vai ser entregue um relatório para a presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo de Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
A partir do ano que vem, as emissoras de televisão públicas do país, como a TV Brasil e as TVs educativas dos estados, vão contar com reforço na programação.
São quase 100 novas obras entre programas, filmes e séries feitos por produtores independentes de todas as regiões do país.
Os produtores foram selecionados por editais e divulgados hoje.
Quando o mato-grossense Thiago Foreste leu o edital do programa Brasil de Todas as Telas pela primeira vez, teve certeza que tinha uma ideia perfeita para o projeto. O roteirista escreveu uma série de 5 episódios chamada Cidade Invisível.
Se trata de uma série de ficção de 5 episódios que trata sobre o trabalho escravo moderno. Então ela se passa numa cidade fictícia que se chama Nova Esperança e ela conta a história de 5 pessoas que vão para aquela cidade e de alguma forma acabam caindo num trabalho degradante.
E ele tinha razão para estar confiante. O projeto dele foi um dos selecionados nessa quarta-feira pelo programa que vai disponibilizar 60 milhões de reais em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para as TVs públicas do país. Segundo o ministro da Cultura, Juca Ferreira, esta é uma forma de fortalecer a produção audiovisual no Brasil.
Acho que ela tem o mérito de restabelecer um diálogo para que a gente possa fortalecer a área pública de televisão e de comunicação em geral, uma programação de melhor qualidade, mais diversa, mais atraente e que o público reconheça ali uma contribuição cultural para as famílias e para as pessoas que assistem.
Muito mais que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, os idealizadores de cada um dos 94 projetos selecionados atenderam perfis de programação definidos no edital. Segundo o diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, Manuel Rangel, o programa atendeu projetos de todas as regiões do país.
Essas obras serão produzidas daqui até julho, agosto do ano que vem. Logo depois do término das Olimpíadas, vai ao ar no campo público de comunicação.
O programa Brasil de Todas as Telas conta com apoio da empresa Brasil de Comunicação, que vai veicular os projetos vencedores. O diretor-presidente da EBC, Américo Martins, explica que o papel da empresa pública vai além disso.
E eu acho que é muito importante esse projeto, especialmente pelo tom regional dele. Ou seja, nós estamos saindo daquele centro sul, né, que fica praticamente onde são as grandes produções hoje.
Cerca de 200 emissoras públicas, como a TV Brasil, TVs universitárias e educativas, vão receber 250 horas de programação inédita a partir do ano que vem. Reportagem Leandro Alarcon.
Brasil 2016.
Dia 7 de setembro marca a contagem de um ano para o início dos Jogos Paralímpicos 2016.
E o Centro Paralímpico Brasileiro vai funcionar em São Paulo. Estarão à frente representantes dos governos federal e estadual e do Comitê Paralímpico Brasileiro.
O espaço vai abrigar seleções brasileiras de 15 modalidades.
O local é um dos principais legados esportivos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e será o principal centro de excelência da América Latina.
A produção de petróleo e gás natural na camada pré-sal atingiu em julho mais de 1 milhão de barris por dia.
A informação foi divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, e mostra um aumento de quase 8,5% na produção do pré-sal.
Com este resultado, a produção total de petróleo e gás natural no Brasil no mês de julho alcançou mais de 3 milhões de barris por dia.
O campo de Roncador, na Bacia de Campos, foi o de maior produção de petróleo, e o campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de gás natural.
E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu hoje com o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, para discutir maneiras de pacificar os conflitos entre grupos indígenas e proprietários rurais no estado.
O ministro disse que vai ser formada uma comissão para discutir a questão. Esse grupo vai listar 5 áreas que estão em disputa e propor soluções para cada caso.
Segundo o ministro, a solução pode ser o pagamento de indenizações aos produtores ou até outras medidas legais.
Cardoso reforçou, no entanto, que o governo federal e o estadual não aceitarão o uso de violência, tanto de grupos indígenas quanto de agricultores.
Não aceitarão ofensas à lei de qualquer natureza. Pessoas que praticarem atos de violência ou incitarem a prática de crime serão presas, serão investigadas para que se aplique rigorosamente a lei. As polícias estão autorizadas a agir na forma da lei e com o máximo rigor, respeitando, evidentemente, aquilo que as normas vigentes estabelecem.
Voz do Brasil!
Para apurar fraudes que envolvem servidores públicos e empresas na execução de programas, prestação de contas irregulares, além de montagem e direcionamento de licitações, a Controladoria Geral da União realizou mais de 180 operações nos últimos 12 anos.
Só no primeiro semestre deste ano já foram realizadas 15 operações. Todas as ações são em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Campeões das Olimpíadas das Profissões são recebidos pela presidenta Dilma. A maior parte das medalhas foi conquistada por estudantes do Pronatec.
E a presidenta afirma que o governo trabalha para enfrentar a crise econômica e atingir o equilíbrio nas contas públicas.
Aperfeiçoar as políticas de emprego e aposentadoria. Um novo espaço de discussão foi iniciado hoje entre o governo e a sociedade civil.
Lançada a campanha para valorizar o acesso de mulheres lésbicas e bissexuais ao SUS.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou um levantamento para conhecer as políticas públicas e programas do governo federal voltados para a inclusão digital. O objetivo do trabalho foi mapear o que está sendo feito no Brasil. Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, inclusão digital é o direito de garantir que os cidadãos e instituições tenham meios e capacidade para acessar, utilizar, produzir e distribuir informações e conhecimento por meio das tecnologias de informação informação e comunicação. Segundo o ministro Bruno Dantas, relator do processo, não existe uma política pública única e integrada sobre o tema. O que existem são programas de forma independente e desarticulada. O TCU informou as entidades envolvidas na inclusão digital do governo federal sobre o relatório. O trabalho também vai ajudar na realização de futuras fiscalizações sobre o assunto.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.